Olá, começamos mais um episódio do Das Humanas.
Hoje vamos falar sobre um tema que envolve luta e visibilidade, apresentados a partir de uma dissertação que busca fazer justiça epistêmica. Como a autora enfatiza em sua pesquisa, não se garante direitos para quem não existe ou não é vista.
O título da dissertação que vamos debater é Da Diáspora Negra ao Território das Águas, Ancestralidade e Protagonismo de Mulheres na Comunidade Pesqueira e Quilombola Conceição de Salinas, Bahia. E a pesquisadora que convidamos para o podcast é a Elionice Sacramento. Elionice, seja bem-vinda.
Obrigada.
E a gente começa agora o ritual de leitura do Lattes da nossa convidada. A Elionice é uma mulher preta, pescadora da comunidade quilombola Conceição de Salinas, na Bahia. Ela é graduada em Filosofia pela Faculdade Batista Brasileira. Mestra em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais pela Universidade de Brasília. Também é especialista em Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais pela Universidade Federal da Bahia. Foi coordenadora da Escola das Águas e é apoiadora da coordenação da Articulação de Mulheres Pescadoras. É integrante do Conselho Nacional de Saúde e integrante do Grupo da Terra, que articula a pauta da saúde e ambiente junto a alguns ministérios estratégicos e a populações do campo, da floresta e das águas. Foi conselheira na Rede Manglá Internacional na defesa dos manguezais, dos recursos costeiros e marinhos, bem como do território pesqueiro. Bom, Elionice, faltou alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Não, para mim tá bom. Estou satisfeita.
Perfeito. Como que esse seu caminho te levou a escrever a dissertação sobre o protagonismo das mulheres na comunidade de Conceição de Salinas?
Eu sou uma mulher preta, pescadora, né? E historicamente nós fomos colocadas em um não lugar. O nosso posicionamento muitas vezes é considerado loucura, meninice ou é invisibilizado. E aí, quando a gente se coloca nessa sociedade e a gente toma consciência da importância de fazer luta por uma transformação social, a gente percebe também que os lugares que a gente não chega desacompanhada e que nós não estamos fazendo carreira solo, que outras mulheres já fizeram luta e às vezes, muitas vezes, pagaram com a sua própria vida os resultados dessa incidência. Então, sempre gostei da leitura, para além da leitura de mundo, também sempre gostei da leitura das palavras e quis acessar alguns espaços estratégicos, como a universidade, mas sem romper com a relação com o território, com a atividade da pesca, que também é tradição. Como digo na própria dissertação, eu sou fruto de uma escola que muitas vezes me orientou a estudar para não ser igual aos meus pais, não ser pescadora. E aí, no sentido também de contrariar, eu decidi de que estudaria, mas me manteria na atividade da pesca como profissão, mas também como tradição, e me mantenho nessa atividade que, já falei, também é identidade por decisão política. Aí faço esse caminho de uma graduação, primeiro ligada a uma universidade privada, no curso de filosofia. Eu tinha o sonho de cursar direito, mas ouvi também que filho de pobre não estudava direito. E aí foi possível também perceber que eu teria condição de contribuir com a luta da minha gente através da pesquisa. Então, acesso à Universidade Federal da Bahia, numa pós-graduação sobre direito de povos e comunidades tradicionais, não gosto muito dessa palavra, mas vou usá-la, me instrumentalizar melhor desses conhecimentos e ser multiplicadora na minha comunidade, no movimento, e depois acesso ao UNB e construo essa dissertação a partir de uma demanda comunitária ancestral e com o objetivo de avançar na construção de uma narrativa a partir de nós e também que essa narrativa pudesse subsidiar os estudos antropológicos que serão feitos pelos especialistas da área a fim de avançar no processo de titulação do território. Nós não estamos no mundo a passeio. E aí a gente está numa sociedade em que o Estado tem se negado a cumprir o seu papel de nos garantir direito e a gente tem sido obrigadas e obrigados a tomar os nossos direitos à força.
Eu queria que você contasse um pouco sobre esse ambiente, essa comunidade pesqueira de mulheres pretas, de uma história de luta, porque tem uma frase sua lá no texto que você fala assim: somos ancestrais, as mais velhas e mais novas também. E isso me deu uma sensação de que presente, passado e futuro estão meio conectados.
Então, eu faço a reconstrução da história de Conceição a partir da narrativa das nossas mais velhas. Dona Ruth e Dona Silvinha nos contou, por exemplo, que em 1700 chega em nossa região uma mulher negra, liberta, de posses, possivelmente ganhadeira, que mandou construir a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E que essa mulher dá nome à igreja, que dá nome à fazenda, que depois dá nome à comunidade e dá nome a muitas de nós. Por exemplo, eu sou Elionice Conceição Sacramento, as minhas avós, bisas, terceira avó, quarta avó, sempre com esse Conceição no nome e muitas de nós. Então, Filomena, que é uma das mulheres, a minha quarta avó, por exemplo, ela foi uma das mulheres que povoou a comunidade de Conceição. E aí ela tem cerca de 13 filhos, dentre eles três, que eu chamo nos meus trabalhos de mãe de parto, que é mãe Rosa, mãe de santo, que é Totonha, e mãe da terra, que é minha bisavó Elisa. Essas mulheres, elas tiveram grande contribuição para a comunidade, contribuição social, cultural, econômica. E em tempos, por exemplo, em que o Estado não atuava nas nossas comunidades, essas mulheres cumpriam o papel do Estado em múltiplas dimensões. Mas quando a gente circula aqui a comunidade, a gente não vê nenhuma referência a essas mulheres e a outras mulheres negras. Nós estamos próximo à ilha de Itaparica, não somos uma ilha, somos uma comunidade litorânea do Recôncavo Baiano, estamos banhadas pela Baía de Todos os Santos no encontro com o Rio Paraguaçu. Mas, politicamente, já pertencemos à ilha de Itaparica e a gente também tem referências na ilha de Itaparica de uma pescadora capoeirista que contribuiu significativamente na independência da Bahia e a gente não tinha ouvido falar sobre essa mulher. A gente sabe de muitos homens e de algumas mulheres brancas, né, que contribuíram aí nesse processo da luta. Isso é o que a história oficial nos contou. Mas aí, Maria Filipa é uma pescadora quilombola, possivelmente, capoeirista, que aqui na ilha de Itaparica contribuiu expulsando vários invasores, assim, usando a estratégia de, através de um cansanção, né, uma planta que queima, atrair esses invasores e dar uma surra de cansanção neles e tocou fogo em várias embarcações desses invasores nesse processo de luta pela independência da Bahia. Sobre a importância dos pescadores e pescadoras para a independência da Bahia e do Brasil, porque a gente tem a figura também no Ceará do Dragão do Mar. O Ceará foi um dos estados em que primeiro os pescadores e pescadoras disseram que lá não ia mais descer pessoas escravizadas nos portos do Ceará. E aí, se eu ouvisse mais falar sobre nossa importância e outras pessoas, outros jovens, a gente teria ainda mais orgulho da nossa identidade, da nossa profissão. Durante muito tempo, a profissão pescador e pescadora foi vergonha para alguns de nós, porque é considerada atividade de terceira, de quarta. E a partir dessa negação dessa identidade, que também era aí imposta pelo Estado, que negava direito, que colocava no não lugar, muitas mulheres ficaram impedidas de acessar direitos trabalhistas e previdenciários, que essa é uma identidade ancestral, ela também é uma identidade construída, porque a gente começa a entender que nós somos produtoras de alimento de qualidade e alimento em diversidade. A gente passa a ter mais autoestima, compreendendo essa importância, e a gente passa a se afirmar melhor nessa identidade. E a gente vai percebendo que, tal quanto Filomena, Elisa, Totônia, Mãe Rosa, outras mulheres negras foram invisibilizadas no processo histórico. De igual modo, as mulheres da atualidade que têm feito luta ou são invisibilizadas ou são atacadas, fortemente atacadas, criminalizadas. A gente também se dá conta da importância de continuar fazendo luta. E a gente percebe que não só as nossas ancestrais, as nossas mais velhas, mas que também existe uma geração de jovens mulheres que estão fazendo luta e resistência nesse território. Aí a gente vai dizer que essa é uma luta de gênero, também geracional, e que ela é uma luta atemporal. Do mesmo jeito que os ataques e as violências que nos são impostas se agravam a cada dia, as formas de resistência também se inovam e ela se manifesta em corpos diferentes, ainda que a pauta, que a demanda seja semelhante.
Essa primeira conceição que chegou na região, ela era ganhadeira. Aí eu queria pedir para você explicar o que, que significa ser ganhadeira.
A gente tem um livro, Ganhadeiras do Século XIX, que vai falar muito dessas mulheres que desenvolvem o trabalho de ganho e que conquistaram as suas liberdades a partir desse trabalho de ganho. Quando, na minha reflexão, para poder sistematizar essa escrita, eu vou pensar sobre essa mulher negra de posses que chega à comunidade em 1700, primeiro eu vou refletir, será que tem viabilidade isso, né? Em 1700, uma mulher negra de posses? Aí eu vou para a história oficial. A história oficial me diz, por exemplo, que nesse período, cerca de 24% da população negra no Brasil já era constituída por negros e negras livres e libertos. Uma outra autora vai me dizer que o lugar de circulação desses negros e negras libertos, em sua maioria, era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Bahia. Não à toa, a igreja de Nossa Senhora da Conceição aqui da comunidade, a Nossa Senhora da Conceição da Praia. Os negros e negras livres e libertas que circulavam na freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia eram, em sua maioria, mulheres ganhadeiras, que aí vendiam seus quitutes para conquistar essas liberdades. Algumas já eram libertas e outras estavam fazendo serviço de ganho para dividir a renda com determinado senhor ou senhora. E aí a gente tem a representação das ganhadeiras de Itapuã.
Somos gerações de um só corpo. Mulheres de pele preta na lida da vida. Da terra mãe, viemos beirar a pedra alta dos Tupinambás. Itapuã. E a música nos trouxe aqui para contar.
Ganhadeira é aquela pessoa que vive do ganho. Como eu, sou uma baiana de acarajé.
Eu lavei 11 roupas da rua, 12 com a minha de casa.
Meu esposo chegava com dinheiro da calça, da farda, das filhas. Eu já chegava com dinheiro da blusa. Quando ele chegava com dinheiro do caderno, eu já chegava com dinheiro do lápis e da borracha. Tiraram daqui da Lagoa do Baité.
Se no século passado, né, mulher, no século retrasado, ser ganhadeira era a mulher ter as suas próprias escolhas, né, ser dona do seu próprio tempo, hoje não é diferente.
Aqui na comunidade, sempre me chamou a atenção, desde a minha infância, junto com minha mãe, eu fui para Salvador vender pescados, né? Além da gente desenvolver a captura do pescado, a gente atua nas diversas atividades da cadeia produtiva da pesca. Também a comercialização em regime de economia familiar. E essa comercialização é um trabalho de ganho. A figura dessa ganhadeira, ela é uma figura diferente dos atravessadores que a gente ouve falar no mundo da pesca, né? Que tem uma lógica de exploração. A ganhadeira é essa mulher que também é a autoridade da família, que reúne o pescado da família e vence essa lógica do atravessamento. Me chamava a atenção que aqui na comunidade, várias mulheres de quarta a sábado, 2, 3 horas da manhã, pegava o ônibus aqui e ia para Salvador comercializar. E entre essas mulheres eu via 40, 30 mulheres, eu via 1, 2 homens. E depois eu fui entender também que essa habilidade com o serviço de ganho é uma habilidade que a gente adquiriu como uma herança ancestral. Por exemplo, nossa terceira avó, Filomena, a gente, através de tia Tereza, de 90 anos, tia Esperança, de 94 anos, que Filomena, ela atravessava a Baía de Todos os Santos numa canoa de madeira para fazer esse serviço de ganho em Salvador.
Você escute o conceito de quilombo, que foi reproduzida recentemente, até em período eleitoral, o mesmo conceito, talvez ultrapassado, um conceito preconceituoso, da ideia do escravo fugido e tudo mais.
A história, dita oficial, a partir do Conselho Ultramarino, também lá de 1700, constrói uma ideia das comunidades quilombolas. E que tanto Alfredo Wagner...
A insegurança com respeito à titulação, com respeito à consolidação das formas de posse, elas são recorrentes, seja no Cerrado, seja na Amazônia, seja em biomas diferentes, elas são, então, têm uma recorrência. E isso aí é muito difícil de ser resolvido por um Estado ou por um governo que não percebe, não tem uma ação reflexiva sobre sua própria ação, não tem um ponto de crítica, um ponto de equilíbrio sobre sua própria ação. Aí é muito difícil, porque as pessoas sempre acham que estão fazendo tudo as mil maravilhas, que está funcionando as mil maravilhas, quando para outros está um caos total, a desorganização. Agora, eu te perguntaria, essa forma de desorganização, esse aparente descontrole, é uma forma de controle por parte do governo?
Quanto outros antropólogos vão dizer que essa ideia das comunidades quilombolas não se aplica nem para o passado. Mas, atualmente, alguns chefes de Estado, alguns representantes dessa sociedade que desconhecem da nossa história e também nos negam, eles tentam utilizar um conceito de 300 anos atrás para a atualidade. E aí, quando tentam desqualificar a existência de uma comunidade quilombola, da mesma forma que dizem assim, ah, é indígena mesmo, e é indígena usando um celular. Então vão dizer, por exemplo, que não é uma comunidade quilombola porque tem calçamento, porque as pessoas moram em casas de alvenaria, e desqualifica a partir dessa ideia ultrapassada. Tão ultrapassada que não se adequava nem para o período passado. Uma das coisas que eu tenho dito, por exemplo, que a gente se afirma e a gente reivindica uma identidade quilombola não a partir desse lugar do atraso, muito menos do lugar da miséria. Nós não somos os miseráveis e as miseráveis aqui na comunidade. Como eu disse, nós temos a alegria e o privilégio de estar numa região com um potencial de produção muito grande. Esse potencial nos garante uma qualidade de vida nutricional. E a nossa luta pela nossa identidade e pelo território é justamente para que a gente continue com o direito de viver com qualidade de vida. Então, não é para conquistar coisas, é para não perder aquilo que a gente tem. E a gente vai dizer que o conceito de quilombo que a gente constrói e que a gente reivindica, ele se aproxima, ele dialoga com o quilombismo de Abdias do Nascimento.
Para o Abdias, a noção de quilombismo dialogava com a necessidade de se criar uma forma de produção da vida cotidiana nas comunidades negras a partir das experiências dos referenciais negros. Então, o corpo negro, a musicalidade negra presente nos terreiros, a memória negra presente nos terreiros, a forma de organização arquitetônica das casas nas comunidades, todos esses elementos, a religiosidade, a oralidade como um traço importante da forma de produção de vida para a população afro-brasileira, eram elementos centrais para isso que ele chamava de quilombismo. Aliado a uma coisa muito importante no período histórico que ele viveu, que é a ideia de pan-africanismo, que era pensar uma comunidade negra fora do continente africano que tivesse entre si articulação e força política.
Uma luta em defesa do meio ambiente, é uma luta pelo direito de viver com qualidade de vida. É uma luta por direito. A identidade quilombola que a gente reivindica é uma identidade de resistência. Os nossos ancestrais tiveram o direito de nascer, crescer e se ancestralizar nesse território de terra e de água. E esse direito eu quero para mim e quero para gerações futuras. É uma luta que está para além desse momento e de modo nenhum dialoga ou se submete a esses conceitos ultrapassados. Quando no Brasil se fala em quilombo, muitas pessoas pensam apenas no quilombo dos Palmares, mesmo não conhecendo a dimensão, o tempo de resistência, a abrangência e a capacidade de articulação que o quilombo dos Palmares teve, de articulação entre povos, né? Que não foi uma comunidade quilombola ou um quilombo composto só de pessoas negras, mas também foi um lugar que recepcionou, que acolheu indígenas, pessoas brancas que estavam aí na luta contra o escravismo. Mas a gente tem uma diversidade de comunidades quilombolas no Brasil. E o que nos aproxima, o que aproxima, por exemplo, Conceição de Salinas, de Conceição das Crioulas em Pernambuco, é uma luta ancestral, é uma resistência, é uma luta pelo direito de viver, de existir.
Tanto ouvindo você falar como lendo seu texto, Leonice, fica muito claro que um jeito de fazer ciência que você está produzindo que está muito conectado com quem você é e de onde você veio, o que rompe muito com essas ideias tradicionais que a gente tem de ciência, de distanciamento. Na sua tese, você usa dois conceitos que eu acho que, de alguma forma, expressam isso, que é o justiça epistêmica e o Escrevivência da Conceição Evaristo.
Durante muito tempo eu tive resistência assim, de me assumir intelectual e de me assumir pesquisadora. Hoje eu já venci essas resistências, né? Mas compreendendo que a minha intelectualidade ela está a serviço da minha gente. Primeiro, eu construo uma metodologia própria no meu trabalho, a partir dos tempos das marés, né? Eu organizo a minha dissertação não em capítulos, eu organizo a dissertação em lançamentos de maré e eu explico a dimensão de maré, a concepção de maré, mas também como é que se organiza os tempos das marés numa comunidade pesqueira. E aí eu vou falar o tempo todo dessa dinâmica, acionando o nosso conhecimento tradicional produziu e em diálogo com aquilo que a academia está chamando de ciência. Ao final do meu trabalho, por exemplo, que eu vou dizer que não é uma conclusão, que é uma abertura, fechamento, porque eu vou pensar o ciclo das marés, o ciclo da vida, então eu não encerro coisas. O conhecimento que eu sistematizei não começa em mim, não termina em mim também, eu vou fazer um debate sobre ciência. E eu vou dizer que eu, primeiro, eu sou militante, eu sou pescadora, eu sou quilombola, e naquele momento eu estava pesquisadora. Mas a minha pesquisa não era uma pesquisa para fortalecer a academia, mesmo reconhecendo a importância da academia. Era uma pesquisa que ela nascia para atender uma demanda da minha gente. E na minha escrita, eu busquei não usar palavras rebuscadas que me distanciasse dessa gente. Então, cada página que eu produzia, eu lia para minha mãe. E se ela compreendesse aquilo que eu tinha escrito, eu achava que estava bom. Então, assim, se tivesse numa linguagem que a minha mãe, que as minhas tias não tivesse capacidade de acessar, capacidade entre aspas, então aquele texto não me servia, porque eu não queria que esse conhecimento acadêmico me distanciasse da minha gente ou que fosse mais um documento em que as pessoas da minha comunidade, eu iria falar sobre elas, sobre nossos conhecimentos, e elas não iam poder acessá-los. Então, a gente constituiu uma comissão de apoio à pesquisa, também onde o coletivo da comunidade deliberava sobre aquilo que podia entrar, aquilo que não deveria entrar nesse conhecimento sistematizado. Aí eu vou, de fato, acionar alguns conceitos. Eu tomei algumas decisões epistêmicas, né? Primeiro, de usar autores que eu conheço, que tivesse compromisso com a luta, de ter como principal referência as mais velhas da comunidade. Mas aí, como a gente está numa sociedade cartoriocrata, e também eu precisava que os inimigos também dessem uma validade a esse conhecimento. Então, em segunda, terceira instância, eu fui acionando alguns clássicos da literatura brasileira e das outras produções. Mas eu dialogo muito com Conceição Evaristo para dizer dessa escrita vivência, que não é uma escrita deslocada do meu cotidiano. Por exemplo, eu chamei minha metodologia de uma metodologia pés na lama e corpo imerso nas águas da Baía de Todos os Santos. Então, um método próprio que não é um contato momentâneo com as águas ou com a lama. É uma imersão. É uma escrita que ela nasce a partir de uma vivência. Ela toma legitimidade é porque ela, de fato, está ancorada nessa vivência. Eu era a primeira mulher pescadora que acessava esse programa da Universidade de Brasília, o MESPIT, né? E também, assim, sou uma das poucas mulheres pescadoras que se tornou mestra ou mestre, como alguns vão dizer, e que se mantém na atividade pesqueira por decisão política também. Então, poucas mulheres pescadoras, mulheres pretas, pescadoras, eu me apresento muito como uma mulher das águas. E aí, quando eu falo dessa mulher das águas, existe uma poética nesse mulher das águas, né? As pessoas vão pensar em Oxum, Iemanjá, mas existe um outro lugar também, assim. A atividade que a gente realiza, ela também se dá no manguezal, assim. Naquela lama, né, a gente entra em contato com pescados, as vísceras do pescado têm um odor, né? Então, assim, esse lugar da lama também, porque eu sou uma mulher das águas, mas eu sou uma mulher do mangue. Na sociedade, tudo que é negativo, o pessoal diz assim, tá sujo, tá um mangue, tá desorganizado, tá um mangue. Esse outro lugar, ele não é tão poético, né? Então, desse lugar que não é tão poético, a literatura construiu da gente isso, né? Nós somos a pescadora que está esperando o amor na beira da praia, nós somos aqueles que vestem saco, que anda descalço. Quando a gente chega no INSS para buscar um direito trabalhista, o servidor, a servidora está esperando a gente com as unhas sujas, fedendo a lama. Então tem um outro lugar, e nesse lugar não tem uma fala de prestígio ou de reconhecimento para a gente. A partir desse lugar, eu consigo acessar também a Universidade de Brasília, uma universidade tão prestigiosa, e eu consigo produzir uma dissertação que foi aprovada com nota máxima. Eu estou produzindo justiça epistêmica. Eu estou fazendo justiça às minhas mais velhas, que não conseguiram acessar nem a escola básica. Estou fazendo justiça às minhas ancestrais e eu estou construindo possibilidades para essa geração. Eu estou dizendo para as meninas e para os meninos da minha comunidade que a gente pode chegar em qualquer lugar e a gente não precisa deixar de ser o que a gente é, a gente não precisa negar os nossos, a gente não precisa romper com a nossa história, a gente pode fazer travessias sem romper com a nossa identidade. Isso é o conceito de justiça epistêmica que eu trabalho, né? No sentido de ampliar as nossas vozes.
Se você pudesse contar para a gente quais são atualmente as ameaças a essa memória e a ameaça também à própria permanência da comunidade quilombola.
Eu falo sobre as águas de fevereiro e março e sobre os conflitos territoriais e socioambientais aqui na comunidade, né? E eu vou analisar desde a chegada de um comendador que recebeu o título de comendador pela Ordem de Cristo, depois de alforriar de 19 pessoas escravizadas aqui na comunidade, como se ele tivesse feito uma grande benesse, mas a gente já estava no final da escravização oficial, mas mesmo assim ele mantinha essas pessoas escravizadas. E esse comendador, ele recebeu em 1881, se não me falha a memória, uma autorização para explorar sal aqui na região. Surpreendentemente, depois dessa autorização, que autorização ou cessão não é propriedade, se tornou impropriedade e esse comendador apresenta as terras da Fazenda Conceição como de sua propriedade para se tornar acionista majoritário de uma companhia que se estabelece aqui. E essa companhia, Salinas da Margarida, depois ela é transformada em outro empreendimento e a gente tem aí estabelecido o ciclo de expropriação territorial em nossa comunidade, que já foi povoado, já pertenceu a Jaguaripe, depois a Itaparica, e o que hoje é considerada a sede do município é uma menina de 59 anos. Esse ciclo de expropriação se agrava em 2017, com a chegada, no início dos anos 2000, com a chegada de um loteamento chamado Costa Dourada, e em 2017, de um novo loteamento chamado Parque das Margaridas, que está expropriando cerca de 60% do território de uso coletivo. E esse empreendimento, que é do grupo Baiana Engenharia, ele tem todo o aval da estrutura municipal, né? Então, a gestão municipal autorizou a implantação desse empreendimento já com supressão de Mata Atlântica, sem atentar para a legislação específica. Depois, orientou o empreendedor a dividir o empreendimento em três para que ele parecesse menor e para que o município tivesse a competência de licenciar. Quando a gente vai analisar o licenciamento, a gente percebe uma série de falhas, tanto de pendências de documento como de fraude na documentação. Aponto, por exemplo, de um documento que foi entregue no mês de novembro e que foi apresentado antes. O protocolo de recebimento é datado de janeiro, para parecer que tinha uma antecedência, né? Então, esse empreendimento que é do grupo Baiana Engenharia ou Baiana Empreendimentos, ele chega aqui também, além de ter todo o suporte da prefeitura, usando homens e armas da polícia militar para expulsar famílias de suas roças, né? As pedras sagradas, tipo a Pedra de Dulce, a Pedra de Silvinha, onde a gente faz culto aos ancestrais, os nossos rios, o lugar de extrativismo vegetal das roças, está na área expropriada por esse parque, né? Não existe possibilidade da gente continuar vivendo enquanto comunidade tradicional que se relaciona com as matas, com as pedras, que depende das águas, com esse parque. Mas o interesse do capital, ele é profundo sobre essas áreas. O empreendimento que chega em 2017 consegue uma autorização da justiça, uma manutenção de posse para que a gente seja impedidas e impedidos de acessar esse território que a gente está há 3 séculos fazendo uso. E a gente tem enfrentado, a partir desse empreendimento, um conjunto de violências que vai desde ataque à nossa moral, tentativa de criminalização. O próprio gestor do município já tentou me agredir na Câmara de Vereadores. Outras lideranças já foram ameaçadas, a ponto da gestão tentar inviabilizar a vacina, negando que nós somos uma comunidade tradicional, o que ameaça a continuidade, a existência da comunidade. Assim, a gente vai sempre resistir. Entretanto, uma educação que não é libertadora, uma educação que prega um modelo de desenvolvimento exterminador, ela é uma ameaça, uma educação para a morte. Recentemente, a gente participava de um debate onde as mulheres negras estão discutindo muito a democratização do poder, né? E uma das questões que eu apontava para essas mulheres, por exemplo, a gente quer acessar o poder para estar a serviço de quem? Porque democratizar o poder na política é enfrentar o modelo do capital. Então, o modelo imposto pelo capital, que é exterminador de povos e comunidades tradicionais, de tradição, da juventude, ele nos ameaça. Quando a gente não conhece a nossa história, quando a gente não sabe da importância da nossa gente, isso também é uma ameaça à nossa existência.
Bem, a gente já está esgotando o tempo. Eu queria pedir para você, talvez, contar uma das histórias que você achou mais marcante, mais impactante das matriarcas para a gente.
Em honra a tio Joel e a tia Esperança, tio Joel um dia me disse, por exemplo, de que ele não queria morrer antes de ver Mãe Rosa ser honrada, né? Tio Joel foi criado por Totonha, que era irmã de Mãe Rosa. Totônia foi uma grande mãe de santo aqui no território, que atendia toda a região do Recôncavo e Salvador, e ela era uma curandeira também, né? Só que ela viveu esse processo também da caça às bruxas, tanto de que a gente não consegue saber quem cuidou ou quem continua cuidando ou não dos encantados de dos orixás de Totônia. Mas Mãe Rosa foi uma mulher, filha de Filomena, uma das 13 dos filhos de Filomena, que viveu até 114 anos. E conta os mais velhos que ela fez parto até 106 anos e nunca perdeu uma criança ou uma parturiente. Ela que não tinha uma escola, não tinha um espaço público que falasse dessa mulher, ou que citasse o nome dessa mulher. Então, na tentativa de fazer Mãe Rosa ser honrada, tio Joel disponibilizou um muro da sua casa, onde ele rebocou, e a gente articulou que a juventude fizesse um muro em homenagem à Mãe Rosa, porque a história de Mãe Rosa não podia morrer, né? Então a comunidade se articulou, os jovens fizeram. Dias depois, essa arte foi pintada, pinchada, né? E escrita a palavra Jesus, né? Mãe Rosa, que foi a parteira que mais trouxe crianças ao mundo aqui da comunidade. A maioria dos filhos da comunidade foi trazido ao mundo pelas mãos de Mãe Rosa. Ela foi demonizada. Então, ao tempo que eu trago a importância de Mãe Rosa, da sua história, trago também um relato das violências que as mulheres, mesmo as ancestrais nessa comunidade, estão expostas. E aí a gente tem hoje, movido pela Baiana Engenharia e movido também pela prefeitura, um processo na justiça que pede a nulidade da nossa certidão. E eles pedem a nulidade da nossa certidão quilombola porque compreenderam que a nossa identidade, que eles chamam de atraso, que eles chamam de miséria, pode ser um empecilho para a expropriação territorial. É uma estratégia, na verdade, de manutenção dos nossos modos de vida. O que diz a Constituição Federal e o que diz as demais leis que garante o direito dos povos e comunidades tradicionais, inclusive o direito da autodeterminação. Sou eu que digo sobre mim, sou eu que digo o que sou.
Vidas quilombolas importam.
Vidas quilombolas,
vidas quilombolas, quilombolas importam.
Vidas quilombolas, vidas quilombolas,
vidas quilombolas importam.
Vidas quilombolas importam.
Vidas quilombolas importam.
Nas páginas do Quilombo Conceição, as pessoas podem acompanhar a nossa luta e a nossa resistência. Geralmente, também outros parceiros, como a ATR, o MESPIT, o GP10 e outros grupos, têm replicado tanto as nossas formas de resistência como as nossas denúncias. A comunidade também deliberou e a gente está transformando a dissertação de mestrado da diáspora negra ao território das águas Conceição de Salinas em livro, né? Para que a gente possa fazer as nossas vozes ecoar mais alto e chegar em outros lugares. A gente está com a campanha na internet de apoio à comunidade, além das baixo-assinadas que a gente tem corrido aqui na comunidade, porque a gente precisa se defender formalmente de justiça. Né? Então, a gente vai juntar esse material para apresentar. Vocês nos apoiam também quando curtem os nossos materiais, quando assinam essa campanha, quando fortalece a luta dos povos, não só a nossa luta, porque semelhante à situação que nós estamos enfrentando aqui em Conceição, outras comunidades quilombolas no Recôncavo, na Bahia de Todos os Santos e no Brasil também estão enfrentando.
A gente tem se dado conta aqui no território que se a gente ficar calados e caladas, a fúria dos nossos inimigos se manifesta na destruição das nossas vidas, né? Então, a gente tem compreendido a importância de denunciar as violências que temos enfrentado até como uma forma de proteção. Então, em meu nome, em nome da comunidade aí, eu agradeço por vocês abrirem esse espaço que é de afirmação das nossas belezas, das nossas riquezas, mas também um espaço de denúncia.
A gente agradece de verdade, viu, Leonice? E a gente encerra o episódio avisando que o Das Humano está no YouTube, em várias plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcast e iTunes, e que a gente volta daqui a 15 dias com mais um novo episódio. E se vocês quiserem enviar sugestões, o e-mail é voz@dashumana.com.
É isso aí. Até a próxima. Das Humana, a ciência sem jaleco.